Olá, corujas do cabaré, aqui 8, hoje com Felipe Pensor, nosso querido redator, que escreve para o nosso site, e ele escreveu uma matéria maravilhosa sobre um anime que eu amo, de paixão. Este anime maravilhoso é nada mais nada menos que Madoka Mágica. Ah, que anime maravilhoso. Então, e hoje, aliás, diga olá, por favor, senhor Felipe.
Olá, corujas. É um prazer estar nesse podcast com o nosso amigo aqui e com todos vocês.
Então, vamos às primeiras perguntas. Quanto tempo atrás foi que você assistiu Madoka Mágica? Foi no lançamento, pra sentir aquela vibe, ou foi depois?
Foi depois. Eu conheci esse anime já depois de algum tempo nesse âmbito de cultura, que eu chamo. Não é só entretenimento, a animação japonesa. Ela traz muito da cultura mesmo pra dentro.
Não, de fato, eu até tinha um pensamento errado sobre anime, porque o meu pensamento sobre anime, isso você sabe, era que era desenho animado japonês. Aí eu fui ver, eles pegam muita coisa da cultura deles, que não tem orçamento pra fazer num filme, que precisaria de um orçamento igual de Vingadores, pra poder colocar efeito especial, essas coisas. Então eles adaptaram pra animação. Tanto que a maior parte dos contos são bem adultos, são sangrentos, são terríveis.
São reais.
São reais.
São muito reais. E tipo, dentro desse universo, quando eu fui apresentado a Madoka, eu já tinha mais um pouco de entendimento sobre o que era o mundo de animes, sobre o que ele passa. E tinha alguns paradigmas mesmo, que... E tem aquelas fórmulas certas, que todas as obras elas seguiam para fazer sucesso. E
Madoka, não, mas ela... antes do paradigma, antes da gente aprofundar na obra, dá um resumo. Nem todo mundo conhece.
Madoka, ele vem tratando de uma...
Garotas mágicas.
De garotas mágicas, que é um gênero que, digamos, já tinha uma certa história dentro do conceito de animação japonesa. Mas era uma história pronta. Todos os filmes de garotas mágicas, eles tinham aquele início bonitinho, colorido. Era infantil mesmo. Era o principal foco das obras de garotas mágicas. Até porque você apresentar uma obra de garota mágica para um adulto que não conhece nada sobre animação, ou que conhece a Disney, né, como referência.
Ou que o cara não seja um lolicon maluco da vida.
É, um lolicon maluco. Ele vai ter um certo preconceito. Aí por isso... Disso é um resumo de Madoka. É um anime que trata de garotas mágicas. A princípio. Começa muito colorido. Começa um anime lindo, bonitinho, de amizades, com bichinhos sofinhos, carinhosos, dóceis, que...
Amizade, começa contando sobre amizade.
É isso o início de Madoka. E assim, pra gente se aprofundar no paradoxo agora, ele vem rompendo isso com o decorrer da obra.
Então, porque assim, primeira vez que eu assisti Madoka Mágica, justamente por recomendação sua, eu fui lá e estou todo feliz assistindo Madoka Mágica. Ai, que fofo, ai, que bonitinho. Primeiro episódio, um saco, só coisinha de garota, fofinha, com a amiguinha dela, tomando chá, e alguns problemas com a mãe, mas muito superficiais. Episódio 3, do episódio 2 ou episódio 3?
3.
3. No episódio 3, eles vão enfrentar um monstro. O monstro também é bonitinho a princípio, e o monstro arranca a cabeça de uma criança.
Você não acredita.
E você fica meio assim... Você tem a mesma reação da personagem principal, inclusive. A Madoka tem a mesma reação que a gente. Ela fica parada, olhando, em câmera lenta, a cabeça fica girando no ar, até cair. E você fica igualzinho a personagem central. Você fica de boca aberta, olhando aquilo, e você não acredita. Você fala, que diabo tá acontecendo?
E o engraçado é que é um ponto legal também. Porque assim, do mesmo jeito que a gente tá sendo apresentado pra esse mundo colorido, A Madoka também, ela tá sendo apresentada pra esse mundo colorido.
É, a primeira então, vez... É, quando ela entra no, nesse mundo é justamente quando a gente entra também.
A descoberta desse mundo brutal é de igual modo pra gente quanto é pra personagem principal. E, tipo, você se imagina mesmo vendo aquela situação. Ah, eu tô aqui...
Fiz um trato mágico, ganhei superpoderes.
E tive um desejo realizado.
Tive um desejo realizado. Tenho que defender o mundo desses bichinhos que não são, nem parecem perigosos. E pronto. A menina, a sua amiga que te introduziu nesse mundo, tem a cabeça arrancada na sua frente.
Que era uma das que defendiam muito esse isso. mundo colorido que te apresentou como sendo um mundo bom.
E você fica em choque, porque, assim, se você for uma pessoa normal, quando você vê uma pessoa morrendo, você já fica meio em choque. Quando você vê uma criança tendo a cabeça arrancada, o corpo se ajoelhando bem devagarzinho, aquilo é muito chocante. E a gente tá falando só do episódio 3, que a gente não vai dar spoiler, a gente só quer mesmo que vocês entendam o quão profundo essa obra é. Ela é, eu descobri depois que ela é baseada num conto alemão, num conto de um alquimista alemão e de quem que fez um pacto com um demônio chamado Mephistófeles, né? Pra vocês que não sabem, o nome desse conto é Fausto. E essa é a versão japonesa de Fausto. É Madoka Mágica. Então, pode esquecer tudo que você imagina sobre garotas mágicas pra se... e não deixe seus filhos assistir.
É uma recomendação, porque além desse ponto de homicídio, digamos assim, tem alguns pontos também que são muito pesados, que são questões de suicídio, que é uma...
Depressão,
que são pontos muito presentes na cultura japonesa. Ao contrário da nossa cultura, que é mais violenta, digamos assim, com indivíduos se degradando, digamos, entre si, a cultura japonesa, ela tem um maior controle sobre essa violência externa a você, mas o seu bem-estar, o físico e mental, principalmente o mental, ele é mais complexo na sociedade japonesa. Por várias questões peculiares da própria sociedade que a gente pode até tratar uma outra hora.
É, até a questão também do preço a se pagar pelo que é grátis. Eles colocam bem claro que existe um preço a se pagar pelo que é grátis. Nada vem de graça. E quando você vai vendo o preço de ser uma garota mágica, que na verdade a única coisa em que você ganha em troca de ser uma garota mágica, de fato, é o seu desejo realizado. Mas o resto é apenas morro abaixo. Até a questão dos poderes tem um limite. E o que acontece quando você transcende esse limite é tudo horrível. É... Cara, é perturbador. Mas no início é bem fofinho.
Sim, você perde alma, corpo, tudo. Você literalmente fez um pacto com o demônio, entregou sua alma e seu corpo para uma coisa que você achava ser boa, que depois tem um plot twist e é revelado que realmente você pode se transformar. E até a questão dos desejos que são abordados é sobre o que você vai escolher. Porque a gente tem uma personagem... Não vamos dizer que secundária, que ela é bem presente na obra, que ela tem um desejo que não é em benefício próprio dela, digamos assim. Ela faz um desejo para uma outra pessoa, para o bem-estar de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não tem os mesmos sentimentos que essa personagem tem. A gente vai tratando tipo de pontos adolescentes que são questões hormonais, questões de como um adolescente está, uma criança está virando adolescente para chegar numa fase em jovem, todas aquelas questões que abalam o psicológico desses jovens, vamos falar assim, que tem que se adaptar ao mundo e tem várias escolhas a fazer e não sabe muita coisa sobre o que decidir ou o que fazer e mostram erros. Você tem a oportunidade de ter qualquer desejo realizado, mostram erros, né, ao ser desejado, mostram erros no decorrer dessa jornada que elas entram. Então é muito profundo.
E um pouco não, e muito assustador. Cara, eu sei do seguinte, assim, só pra poder matar de vez, assim, porque qualquer coisa eu acho que além disso já vai ser spoiler. Confirma?
Confirmo.
É, qualquer coisa além disso.
A gente já tirou a maior surpresa.
É. Então... Não, a maior não, porque tem três surpresas grandiosas.
A surpresa inicial.
É, a surpresa. Então, mas assim, o ponto fora da curva que eu falei, caramba, velho, que coisa. Você tinha uma ideia, tanto que o plot do final é grande, o autor não contou pra staff dele, ou seja, pras pessoas que estavam produzindo, o que, que ele pretendia fazer no final. Justamente porque, foi muito bom. Mas, assim, foi encontrar arte de verdade, num mangá. Pra mim, foi o ponto fora da curva. Ele começa com cara de anime, um anime com cara de anime. Só que toda vez que eles entram pra enfrentar um monstro, e eu não posso dar mais detalhes sobre o final, porque cada vez que eles vão adentrando naquele mundo, as obras vão mudando. Mas você vai vendo obras de arte enquanto eles enfrentam os monstros. Tem formas cubistas, tem formas pontiagudas. Quando eu fui ver sobre arte, eu fiquei apaixonado pelo pontilhismo. Pontilhismo foi uma das coisas que eu falei, nossa, que coisa mais incrível. E encontrar o pontilhismo num dos monstros de Madoka Mágica foi um ponto fora da curva pra mim, que todo anime tem cara de anime, aquele lá não tem.
Sim, verdade, tem arte abstrata, tem uma arte que é figurativa muito expressiva. Quando tem uma reviravolta no anime, eles transformam o que era uma arte muito expressiva em uma arte mais mórbida. Eles vão te apresentar.
É verdade, vai ficando mórbida, até que em determinado momento, quando eles não ligam mais, vai ficando minimalista. E aí você consegue comprar o que elas estão sentindo, porque, velho, é muito bom. É muito bom. Não tem o que dizer desse anime.
Só assistam e tiram suas próprias conclusões.
Exato.
Porque...
Por isso que tá lá nas dicas do cabaré. Então, já voltando nesse ponto, siga a gente no Instagram. Siga o senhor Felipe Ponson no Instagram. A gente vai deixar o link na descrição. Segue a gente também no TikTok. Ouça o nosso podcast. E lê lá as nossas, na redação. Na redação tem bastante matéria. Tem inclusive a matéria que o Felipe fez sobre Madoka Mágica. Vocês vão gostar. E por hoje é só. E o resto é silêncio.